30, já bem-vindos a esta edição da Voz da América deste 10 de maio. Foi o dia em que Nelson Mandela tomou posse como primeiro presidente negro da África do Sul. Isso foi em 1994. Hoje lá fora, aqui na capital americana, céu azul, sol a brilhar, 17 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita e a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Centenas de feridos em novos confrontos em Jerusalém. Novas variantes do coronavírus registadas na África do Sul. Os primeiros 30 minutos desta emissão são dedicados à Angola. Na Huila, começam a registar-se mortes pela fome. Vários muçulmanos detidos na Lunda Norte por alegada desobediência. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Mais de 300 palestinianos ficaram feridos durante novos confrontos hoje com forças de segurança israelitas perto da mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, disse a Sociedade do Crescente Vermelho. Testemunhas disseram que a polícia israelita disparou gás lacrimogéneo e granadas de atordoamento, tendo os manifestantes apedrejado e atirado outros projéteis contra a polícia. Na noite de sábado para domingo, tinham-se registado confrontos quando os muçulmanos assinalaram a chamada Noite de Destino, o período mais sagrado durante o mês do Ramadão. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que as autoridades não vão permitir que extremistas destabilizem a calma e que o seu governo vai aplicar a lei e a ordem de modo decisivo e com responsabilidade. Israel, disse Netanyahu, continua a manter a liberdade religiosa, mas não vai permitir distúrbios violentos. Os confrontos de hoje ocorreram horas antes da chamada Parada do Dia de Jerusalém, em que Israel celebra a captura de toda a cidade e a sua anexação após a guerra de 1967. Entretanto, aumenta a tensão na fronteira de Israel com a faixa de Gaza. Israel levou a cabo hoje um ataque contra alvos nesses territórios que terão causado ferimentos entre civis, disseram meios de informação palestinianas. Isto depois de 3 rockets terem sido disparados contra o sul de Israel esta manhã. Ontem, Israel tinha também bombardeado zonas da faixa de Gaza depois de rockets terem sido disparados contra Israel, que encerrou, entretanto, o posto fronteiriço de Erez. As autoridades sul-africanas disseram terem detectado 2 variantes altamente contagiosas do coronavírus, receando-se uma nova vaga da Covid-19. Uma das variantes detectada em 4 casos na zona de Joanesburgo e Pretória é a mesma que está a circular na Índia. A outra foi detectada em 11 casos e foi inicialmente detectada na Grã-Bretanha. O Instituto Nacional de Doenças Contagiosas da África do Sul disse não estar surpreendido com o surgimento destas 2 novas estirpes, afirmando estar a estudá-las para deduzir quais as implicações para a África do Sul, onde já se registaram um total de 1 milhão e 600 mil casos de coronavírus, com 55 mil mortos. Pelo menos 12 pessoas, incluindo um destacado membro do exército, foram mortas e várias outras ficaram feridas numa emboscada ontem numa estrada no centro do Burundi, disseram fontes médicas e policiais hoje. A polícia informou que na noite de domingo, 8 pessoas foram mortas quando bandidos atacaram 4 veículos perto de Muravia, uma capital provincial a cerca de 50 km a nordeste da cidade de Bujumbura. Mas a agência de notícias France Press noticia que o número é maior, 12, e que uma criança está entre as vítimas mortais. Um médico que pediu o anonimato diz ter visto 11 mortos no necrotério, enquanto uma 12ª vítima estava em Bujumbura depois de ter sido transferida para um hospital. O presidente Evariste Ndayishimiye disse que os responsáveis devem ser levados à justiça. Não há informação sobre os autores do ataque e as causas. O novo presidente do Tchad, Mahamat Idriss Déby, deslocou-se hoje ao Niger na sua primeira viagem ao estrangeiro, depois de ter sido empossado pelo Conselho Militar, que assumiu o poder na sequência da morte do seu pai. O Tchad tem cerca de 1.200 soldados estacionados na parte ocidental do Niger, perto da fronteira com o Burkina Faso, onde ataques de organizações extremistas muçulmanas têm aumentado nos últimos anos. Ambos os países são membros do chamado G5 Sahel, uma força regional que combate esses grupos rebeldes e que engloba também o Burkina Faso, Mali e Mauritânia. 15 barcos com mais de 1.400 imigrantes ilegais, a maior parte de África, chegaram ontem à ilha italiana de Lampedusa. Entidades oficiais avisaram que o número deverá aumentar nas próximas semanas à medida que o tempo melhora com a chegada da primavera e verão. Cerca de 11 mil imigrantes ilegais vindos de África já desembarcaram em território italiano desde o começo deste ano e até ao passado dia 7, um aumento substancial em relação ao ano passado, quando nesse mesmo período chegaram pouco mais de 4 mil imigrantes ilegais. Entretanto, pelo menos 6 pessoas, incluindo uma criança, morreram afogadas quando um barco que transportava cerca de 45 imigrantes afundou-se ao largo da Líbia, disse a Organização Internacional para as Migrações das Nações Unidas. A deposta líder do Myanmar, Aung San Suu Kyi, vai comparecer em tribunal no próximo dia 24, disse o seu advogado. Suu Kyi não é vista em público desde que foi detida e colocada em prisão domiciliária após o golpe de Estado do passado dia 1 de fevereiro. Desde então foi acusada de 6 crimes, incluindo ignorar as restrições impostas para se combater a Covid-19 durante as eleições do ano passado, de violar segredos de Estado e de possuir material de comunicação sem licença. O regime militar disse que a antiga líder estava também envolvida em atos de corrupção, mas não fez qualquer acusação judicial nesse sentido.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Situação de fome motivada pela seca tem estado a agravar-se em várias zonas do sul de Angola. Agora chegam-nos notícias de mortes, como consequência da fome, no interior do município dos Gambos, na província da Huila. E de lá, chegam-nos também notícias de um aumento substancial de casos de desnutrição. Teodoro Albano.
Na localidade de Catou, na comuna de Xianz, duas crianças morreram recentemente vítimas de fome. O único enfermeiro do posto de saúde da localidade, Batista Antonga, diz que a fome é a maior preocupação da comunidade.
Aqui o problema máximo é da fome. A fome origina a situação da saúde das pessoas.
Por causa da fome estão a aumentar nas comunidades os casos de desnutrição entre as crianças, segundo relatam as próprias autoridades sanitárias do município. O diretor municipal da saúde dos Gambos, Nicolau Benden, descreve um quadro difícil com os casos de desnutrição.
Quando se trata de haver fome, então a desnutrição também acompanha. E nós temos estado a verificar nas comunidades, realmente há, sem dúvida, desnutrição, em crianças em particular.
Organizações da sociedade civil recomendam recentemente no Lubango o governo angolano a declarar o estado de emergência no sul de Angola para permitir que as agências internacionais humanitárias se envolvam no combate à fome e investir em programas sustentáveis de combate às alterações climáticas. A experiência de outras partes do mundo deve ser outra prioridade do governo, segundo as mesmas organizações que avaliaram numa mesa redonda o impacto da seca na região.
Recomenda esta mesa redonda que o Estado angolano invista na obtenção e aplicação de tecnologias de baixo custo baseadas em energias limpas e renováveis e ao alcance dos camponeses das comunidades afetadas, tornando isto mais sustentável.
Ouvíamos Ângelo Capocha, um dos membros das organizações da sociedade civil. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Filha do deputado da UNITA, Raul Danda, que faleceu no fim de semana, está a acusar a clínica onde ele morreu de negligência, afirmando que não foi prontamente socorrido e que chegou ainda com vida à clínica Girassol.
Mas agora dizer que chegou sem vida ou chegou... Isso não é verdade de forma alguma.
Acha que houve negligência a nível lá do Banco de Urgência?
Com certeza absoluta.
Era Daniela Danda, filha do deputado Raul Danda, estava a falar com o nosso correspondente Coque Mukuta. O diretor da clínica fez notar a longa distância entre a casa do deputado e a clínica, com uma deslocação de 40 a 45 minutos, minutos esses vitais para se salvar o deputado, que, segundo ele, chegou já sem vida.
O deputado Raul Danda deu entrada por volta das 10h45, 11 horas. Veio do domicílio, tanto centralidade do Quilamba, já sem vida, portanto em assistolia, trazido pelo familiar e o corpo de segurança. Foi recebido de imediato para a equipa médica, que tentou fazer a abordagem de tanta ressuscitação cardiorrespiratória, sem sucesso, infelizmente, nós lamentamos, sem sucesso, e então declarou-se óbito. Pois o diagnóstico, nesse momento, não podemos dizê-lo com certeza. Portanto, é sempre uma presunção clínica daquilo, tendo, enfim, o quadro e a história que a família conta, né? Nós colocamos a hipótese diagnóstico do infarto da cabeça, o infarto agudo do miocárdio ou alguma doença tromboembólica, mas de qualquer maneira, sua polícia judiciária poderá depois, em sua peritagem, chegar à causa final e o diagnóstico de certeza, né? Através de uma peritagem. Nós, como diagnóstico clínico, colocamos a hipótese do infarto agudo do miocárdio ou uma doença embólica cardíaca, portanto uma embolia pulmonar, muito provavelmente.
Era o diretor da clínica Girassol, ele estava a falar à televisão pública de Angola. Na Lunda Norte, as autoridades prenderam 7 membros da comunidade muçulmana, alegadamente por crime de desobediência, embora esteja ainda por esclarecer os pormenores dessa acusação. O Venâncio Rodrigues diz-nos que, em contacto com membros da comunidade muçulmana na Lunda Norte, ficou claro que há agora medo e apreensão entre essa comunidade. Venâncio.
Esta segunda-feira, os detidos deviam ser apresentados junto do Ministério Público sob acusação de crimes de desobediência. O representante local da comunidade muçulmana, António Muhalia, disse à Voz da América que a ordem de detenção foi dada pelo governo provincial e executada pelo comandante municipal da Polícia Nacional.
Estamos a viver um clima de medo. Sexta-feira, saindo das mexidas, depois acabamos de ter oração. Mais tarde, apareceram patrulheiros, vieram junto com o comandante municipal do Chitato, encontrou os nossos irmãos, 6 que estavam ainda dentro da mesquita, então foram capturados. E, sábado, o vice-representante da comunidade islâmica aqui na Lunda Norte foi lá na esquadra para inteirar a situação, o que se passa, onde foi detido. O motivo é a ordem dada pelo governo provincial.
É pela segunda vez em cerca de um ano que membros da comunidade muçulmana são detidos e encerrados em seus locais de culto na província da Lunda Norte. Entretanto, o secretário-geral da comunidade islâmica em Angola, David Já, diz que a atitude das autoridades da Lunda Norte contraria as promessas feitas na última semana pelo ministro da Cultura e Ambiente, João Fortunato, que se terá mostrado aberto ao diálogo visando o reconhecimento da confissão religiosa dentro de 6 meses. Ele considera um contrassenso todos os entraves que se têm colocado ao reconhecimento oficial da comunidade islâmica em Angola.
É um contrassenso. De um lado, o governo central toma uma medida que minimiza e dá um ambiente de esperança para os muçulmanos e para ver se que o governo está de fato interessado com a religião islâmica, tratando uma religião universal, e aos órgãos provinciais para esse tipo de atitude. Isso certo põe em descrédito o pronunciamento, a ideia, a posição do governo central. A província da Lunda Norte está nos provar o contrário, de fato.
O ministro da Cultura, Turismo e Ambiente de Angola, João Fortunato, admitiu na passada semana a possibilidade de uma revisão dos critérios para o credenciamento das novas confissões religiosas. Para João Fortunato, os critérios doutrinários e dos dogmas têm de ser revistos porque há práticas não muito boas e questões muito sensíveis para as sociedades que têm de ser vistas com maior acuidade. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
François Zimmerey, advogado do empresário angolano Carlos São Vicente, detido em setembro, disse na semana passada que este é apenas um bode expiatório de face ao alcance do governo angolano e advertiu que Angola é quem poderá sofrer as consequências de, segundo ele, não respeitar a lei e os direitos fundamentais de São Vicente. O advogado disse estar a pedir apenas, e citamos, o respeito da lei, o respeito da presunção de inocência e, acima de tudo, o direito a uma defesa justa, o que não está a acontecer. O Coque Mukuta foi buscar reações a estas declarações entre juristas angolanos.
Manuel Pinheiro, jurista e advogado angolano.
Sim, é uma opinião de um advogado, apesar de que ele não tem carteira para exercer a advocacia em Angola, ele não poderá exercer a advocacia aqui, porque ele não está escrito na ordem dos advogados angolanos, mas isto tem, evidente que há uma denúncia sobre a existência de várias pessoas nas cadeias e que, pronto, por insuficiência de meios não se conseguem defender. Isso tem impacto. E tem impacto na atração de investimento externo para Angola, porque um país que não segura os direitos fundamentais, as liberdades fundamentais dos cidadãos, é logo uma ameaça também que ameaça o investimento privado.
Para o jurista Agostinho Canando, no processo contra a corrupção que se leva a cabo em Angola, vários são bodes expiatórios e que esta denúncia pode ser uma chamada de atenção para a responsabilização dos verdadeiros culpados.
Alguns processos começaram mesmo a ser tidos como bodes expiatórios. Não sei ao de concreto se o caso São Vicente é um deles, mas que, a ser verdade, é a própria imagem da justiça angolana que fica magoada, porque, a ser verdade, e a se confirmar casos como de São Vicente e outros, porque não é um caso isolado, terem apenas bodes expiatórios, então essa encruzilhada contra a corrupção que vai começar a cair por terra e a beliscar a imagem de Angola nessas instituições, que muitas vezes os advogados ou mesmo as próprias instituições estatais vão pedir ajudas ou os devidos auxílios. Então não podemos considerar em princípio só mais uma denúncia, mas provavelmente o Estado angolano ou a justiça angolana estará a desviar a nossa atenção dos verdadeiros delatores do horário público. Devemos ficar muito bem atentos para que esse intento não se efetive daqui a mais alguns anos, porque se assim for, então vamos ver que os reais problemas da República de Angola vão começar a ficar ultrapassados e vão distrair-nos com casos como esses e outros.
Quem também tem a mesma opinião é o jurista Pedro Capracatá.
O São Vicente é apenas uma pessoa que apareceu com bodes expiatórios. Já tinha dito isso logo no início. O São Vicente não tem nada a ver. O São Vicente é o gestor do patrimônio da família do Agostinho. O patrimônio não é dele, é da família do Agostinho.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. E no que diz respeito a estas declarações do jurista Pedro Capracatá, a lembrar, portanto, que Carlos São Vicente é marido de Irene Neto, filha do primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto. As recentes greves da função pública e dos caminhos de ferro de Benguela causaram preocupação ao mais alto nível, particularmente no que diz respeito a Benguela, onde foram bastante fortes essas greves. E isso levou à intervenção do governador Luís Nunes para tentar resolver esses problemas, conforme nos diz o João Marcos.
O sindicalista Custódio Cupressala, membro da Comissão Intersindical dos Sindicatos da Administração Pública.
A ação protagonizada pelo profissional de Benguela foi mais forte. E sabe-se que depois de Luanda, a manifestação mais forte é Benguela. Por isso que Luanda ficou preocupado. E o seu governador, eu garanto a verdade que o seu governador vai ser do mesmo dia. O seu governador ligou para Luanda. Você não mandaria. E a greve poderia continuar.
No CFB, a intervenção do governador provincial dá ao Conselho de Administração um mês para aumentos salariais, segundo o líder sindical, Leonardo Sacolende.
O governador pediu uma moratória de 30 dias e ele assumiu a responsabilidade de resolver esse problema. E segundo a sua informação, foi orientado para assumir a responsabilidade para resolver o problema dos trabalhadores do caminho de ferro de Benguela. Terminado, não resolvendo, ele mesmo ainda nos disse que se por acaso não conseguir resolver, então podemos continuar com o nosso processo.
Entretanto, o analista político José Cabral Sand refere que
o CFB hoje tem problemas porque não pode alterar os preços, porque o Estado fixou preços e não há mercadorias para transportar. Então, como é que resolveu o problema do CFB? Porque até ele veio com uma incumbência de fazer política para ganhar as eleições e está a tentar levar o boi a dormir.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
É a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde, também em FM. Portanto, continue conosco, continue com a Voz da América.
Angola Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, não se esqueça, à sexta-feira temos o Angola Saúde em Foco. Se o ouvinte quiser participar, pode enviar o seu nome e o número para o nosso WhatsApp, mais 1-202-251-9466. E também pode enviar o seu nome ao número de telefone para números locais em Angola, 932-348-698 ou 993-255-911. Logo que tivermos um convidado, vamos anunciá-lo e o ouvinte pode registar-se nesses números que nós divulgamos. Chuvas que assolaram a província do Kwanza Norte, que deixaram milhares de pessoas sem casa, provocaram também a morte de duas pessoas da mesma família no município de Kambamba. As vítimas mortais são duas mulheres de 68 e 28 anos de idade, disseram as autoridades. Isaías Soares.
O administrador municipal de Kambamba, Adão Malungo, diz que o quadro é desolador e mais apoios precisam-se.
70 casas destruídas. Estamos a falar de 727 casas totalmente inundadas, o que faz aí um total de 803 residências fortemente atingidas. Estamos a falar em 7 mil famílias atingidas diretamente com essas inundações.
O governador do Kwanza Norte, Adriano Mendes de Carvalho, orientou no domingo mais uma reunião da Comissão Multissetorial ADO e baixou ordens para a entrega de terrenos identificados para autoconstrução dirigida na zona desde agosto, delimitada para a expansão da cidade do Dondo. O programa de emergência visa evitar novas construções em zonas de risco.
Este projeto já tem em vista quase 2 anos. Foram entregues aqui nesse projeto mais de 400 lotes a cidadãos aqui de Kambamba que até agora não fazem o seu aproveitamento útil. Foi nessa senda que foi excelência o seu governador. Orientou para que todos aqueles que receberam lotes nesta área e que até agora não fizeram o aproveitamento útil do espaço, pudessem ser recebidos e entregarmos então aquelas famílias que foram assoladas pelas enxurradas.
Algumas famílias sinistradas, mais carenciadas no bairro Cacense, receberam no final de semana determinadas quantidades de arroz, açúcar, roupa usada e folhas de chapas de zinco. As demais receberão as ajudas a partir desta segunda-feira, a julgar com os apoios anunciados pelo Governo Central. Também já foi reposta a circulação rodoviária sobre o rio Capacala na Estrada Nacional 231, na região do Dondo, onde uma nova ponte deverá ser erguida nos próximos tempos, confirmou o governador local, Adriano Mendes de Carvalho.
Nossos engenheiros, os nossos técnicos, conseguimos superar tudo isso. Começamos com esta abertura, é de caráter provisório. Sei que chega uma delegação de órgão de caráter central de vários ministérios para eles poderem ver isso.
Isaías Flores de Malães para a Voz da América.
Para a página desportiva, vamos para o futebol na Europa e vamos para Portugal, onde hoje o Sporting pode sagrar-se campeão sem jogar. É verdade. Porto em segundo lugar, defronta hoje o Farense. Estamos a 3 jornadas do fim e se o Porto não ganhar, Sporting é campeão. Sporting tem 8 pontos de vantagem sobre o Porto, pelo que para impedir o Sporting de começar a fazer a festa já hoje, o Porto tem que ganhar. Caso ganhe, o que é o mais provável, o Sporting pode fazer festa amanhã se bater o Boa Vista. Caso contrário, vai ter que esperar. Em Espanha é que está tudo muito, muito renhido e tudo igual ao que estava antes da jornada do fim de semana em que os 4 primeiros se bateram entre si. Ontem, Real Madrid e Sevilha empataram a 2 golos num jogo marcado por controvérsia do videoárbitro, o Sr. VAR, é claro está. No sábado, Barcelona e Atlético Madrid empataram a 0 golos. O que é que isto significa? Significa que a 3 jornadas do fim, Atlético continua no topo com mais 2 pontos que o Real e o Barcelona. Portanto, este campeonato vai ser luta até ao fim, Sevilha, entretanto, mantém-se em quarto lugar a 4 pontos do Barcelona e do Real Madrid e a 6 do líder. Em Inglaterra, Manchester City teve que adiar a festa de campeão. Perdeu em casa com o Chelsea por 2-1. Foi um ensaio da final da Liga dos Campeões que põe frente a frente estas duas equipas inglesas. No campeonato, o Manchester City continua à vontade. No entanto, para vencer, tem 10 pontos de vantagem sobre o Manchester United, que contudo tem menos um jogo e que ontem bateu o Aston Villa por 3-1. Isso significa que City precisa de mais 3 pontos em 3 jogos que lhe faltam para garantir o campeonato. Chelsea está em terceiro, tem 64 pontos. O Leicester em quarto tem 63 e à espreita em quinto está o West Ham com 58 e o Liverpool com 57. Lembremos que aqueles 4 lugares são importantes, dão acesso à Liga dos Campeões. Na Alemanha, Bayern de Munique, Bayern München, sagrou-se ontem campeão pela 9ª vez consecutiva, com que baseada sobre o Mönchengladbach, 6-2, 3 golos de Robert Lewandowski, Lewandowski golo. Bayern, rei e senhor do futebol, Lewandowski, rei e senhor dos marcadores. Em Itália, com o Inter já campeão, ontem, Juventus de Cristiano Ronaldo, CR7, apanhou Sova em casa do Milão, 3-0. E com essa derrota, Juventus caiu para quinto lugar, estando assim em perigo de não se qualificar para a próxima Liga dos Campeões. Faltam, no entanto, 3 jogos para terminar o campeonato e entre o segundo e o quinto lugar há apenas 3 pontos de diferença, pelo que está tudo em aberto para se ver quem fica em segundo, terceiro e quarto lugar. Basquetebol americano, NBA, ontem os campeões Los Angeles Lakers ganharam, e talvez se possa dizer, surpreendentemente, bateram o Phoenix Suns por 123-110. Lakers, contudo, estão ainda muito mal na classificação, estão em sétimo na Conferência Oeste, o Phoenix está em segundo. Em terceiro, nessa conferência, está o Los Angeles Clippers, que ontem também perdeu, frente ao New York Knicks, 106-100. Knicks está em quarto lugar na Conferência Leste. Nesta conferência, o sexto é o Miami Heat, que ontem derrotou o sétimo, que é o Boston Celtics, 130-124. No automobilismo, Fórmula 1, ontem Lewis Hamilton da Mercedes venceu o Grande Prémio de Espanha e comanda a classificação do Mundial desta categoria, seguido do holandês Max Verstappen, da Red Bull Honda, e do finlandês Valtteri Bottas, também da Mercedes. Por construtores, Mercedes comanda, seguido da Red Bull Honda, em terceiro está a McLaren Mercedes. E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. A segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel. Continuo com a voz da América.
Forever young, you are me. for the change. Maybe let's change. Why should we do what we don't wanna do? We've got our pride, that's every girl and every man.
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Nos próximos 30 minutos, produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amães Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Em destaque hoje nas notícias, centenas de feridos em confrontos em Jerusalém, novas variantes de coronavírus detectadas na África do Sul e pelo menos 12 mortos numa emboscada no Burundi. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram e a nossa referência é VOA Português. Nos próximos 30 minutos, a atualidade dos países de língua portuguesa e não só, com Mariano Bartolomeu e Amanda Miguel. Votos de boa escuta. As notícias a esta hora, aqui na Voz da América, com João Santa Rita.
Mais de 300 palestinianos ficaram feridos durante novos confrontos hoje com forças de segurança israelitas perto da mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, disse a Sociedade do Crescente Vermelho. Testemunhas disseram que a polícia israelita disparou gás lacrimogéneo e granadas de atordoamento, tendo os manifestantes apedrejado e atirado outros projéteis contra a polícia. Na noite de sábado para domingo, tinham-se registrado confrontos quando os muçulmanos assinalaram a chamada Noite de Destino, o período mais sagrado durante o mês do Ramadão. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse que as autoridades não vão permitir que extremistas destabilizem a calma e que o seu governo vai aplicar a lei e a ordem de modo decisivo e com responsabilidade. Israel, disse Netanyahu, continua a manter a liberdade religiosa, mas não vai permitir distúrbios violentos. Os confrontos de hoje ocorreram horas antes da chamada Parada do Dia de Jerusalém, em que Israel celebra a captura de toda a cidade e a sua anexação após a guerra de 1967. Entretanto, aumenta a tensão na fronteira de Israel com a faixa de Gaza. Israel levou a cabo hoje um ataque contra alvos nesses territórios que terão causado ferimentos entre civis, disseram meios de informação palestinianas. Isto depois de 3 rockets terem sido disparados contra o sul de Israel esta manhã. Ontem, Israel tinha também bombardeado zonas da faixa de Gaza depois de rockets terem sido disparados contra Israel, que encerrou, entretanto, o posto fronteiriço de Erez. As autoridades sul-africanas disseram terem detectado 2 variantes altamente contagiosas do coronavírus, recebendo-se uma nova vaga da Covid-19. Uma das variantes detectada em 4 casos na zona de Joanesburgo e Pretória é a mesma que está a circular na Índia. A outra foi detectada em 11 casos e foi inicialmente detectada na Grã-Bretanha. O Instituto Nacional de Doenças Contagiosas da África do Sul disse não estar surpreendido com o surgimento destas 2 novas estirpes, afirmando estar a estudá-las para deduzir quais as implicações para a África do Sul, onde já se registaram um total de 1 milhão e 600 mil casos de coronavírus, com 55 mil mortos. Pelo menos 12 pessoas, incluindo um destacado membro do exército, foram mortas e várias outras ficaram feridas numa emboscada ontem numa estrada no centro do Burundi, disseram fontes médicas e policiais hoje. A polícia informou que na noite de domingo, 8 pessoas foram mortas quando bandidos atacaram 4 veículos perto de Muravia, uma capital provincial a cerca de 50 km a nordeste da cidade de Bujumbura. Mas a agência de notícias France Press noticia que o número é maior, 12, e que uma criança está entre as vítimas mortais. Um médico que pediu o anonimato diz ter visto 11 mortos no necrotério, enquanto uma 12ª vítima estava em Bujumbura depois de ter sido transferida para um hospital. O presidente Evariste Ndayishimiye disse que os responsáveis devem ser levados à justiça. Não há informação sobre os autores do ataque e as causas. O novo presidente do Tchad, Mahamat Idriss Déby, deslocou-se hoje ao Niger na sua primeira viagem ao estrangeiro, depois de ter sido empossado pelo Conselho Militar, que assumiu o poder na sequência da morte do seu pai. O Tchad tem cerca de 1.200 soldados estacionados na parte ocidental do Niger,
perto da fronteira com o Burkina Faso, onde ataques de organizações extremistas muçulmanas têm aumentado nos últimos anos. Ambos os países são membros do chamado G5 Sahel, uma força regional que combate esses grupos rebeldes e que engloba também o Burkina Faso, Mali e Mauritânia. 15 barcos com mais de 1.400 imigrantes ilegais, a maior parte de África, chegaram ontem à ilha italiana de Lampedusa. Entidades oficiais avisaram que o número deverá aumentar nas próximas semanas à medida que o tempo melhora com a chegada da primavera e verão. Cerca de 11 mil imigrantes ilegais vindos de África já desembarcaram em território italiano desde o começo deste ano e até ao passado dia 7, um aumento substancial em relação ao ano passado, quando nesse mesmo período chegaram pouco mais de 4 mil imigrantes ilegais. Entretanto, pelo menos 6 pessoas, incluindo uma criança, morreram afogadas quando um barco que transportava cerca de 45 imigrantes afundou-se ao largo da Líbia, disse a Organização Internacional para as Migrações das Nações Unidas. A deposta líder do Myanmar, Aung San Suu Kyi, vai comparecer em tribunal no próximo dia 24, disse o seu advogado. Suu Kyi não é vista em público desde que foi detida e colocada em prisão domiciliária após o golpe de Estado do passado dia 1 de fevereiro. Desde então foi acusada de 6 crimes, incluindo ignorar as restrições impostas para se combater a Covid-19 durante as eleições do ano passado, de violar segredos de Estado e de possuir material de comunicação sem licença. O regime militar disse que a antiga líder estava também envolvida em atos de corrupção, mas não fez qualquer acusação judicial nesse sentido.
Na Guiné-Bissau continua o debate sobre a retirada de agentes de segurança ao antigo chefe estado-maior-general das Forças Armadas, José Zamora Induta, e José Américo Bumbu Nachuto, ex-chefe de Estado-Maior da Armada. Este é um dos tópicos em destaque nos próximos minutos, nesta segunda parte da nossa emissão espertina. Portugal vai enviar mais 60 soldados a Moçambique como parte de um novo acordo de cooperação que visa ajudar o país a enfrentar uma insurgência ligada ao grupo Estado Islâmico na província de Cabo Delgado, disse nesta segunda-feira o ministro da Defesa de Portugal, João Carvinho, após assinar um acordo quadro de cooperação entre Lisboa e Maputo com seu homólogo Jaime Neto. A partir de Lisboa, reporta Oscar Medeiros.
A assinatura deste novo programa quadro de cooperação para os próximos 5 anos coincide com o arranque esta segunda-feira das atividades de formação de fuzileiros das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique em Catando, com vista ao combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado. O ministro português da Defesa sublinhou que o novo programa de cooperação na área da defesa entre os dois países é de continuidade, mas também de evolução. João Gomes Cravinho anunciou que vai haver reforço na formação de tropas especiais moçambicanas face ao momento que o país atravessa.
Adicionou-se um projeto importante de formação de militares moçambicanos, forças especiais moçambicanas, em Catembo e Chimoio, e o resultado é que o programa quadro terá uma quadruplicação do número de efetivos portugueses a trabalhar com as suas contrapartes em Moçambique.
Por seu lado, o ministro moçambicano da Defesa, Jaime Neto, referindo-se aos ataques a Cabo Delgado, defendeu que a comunidade internacional deve olhar para o balanço desses ataques e não virar as costas a Moçambique.
Neste momento, estamos a contabilizar cerca de 2 mil pessoas que perderam a vida, entre civis e militares, incluindo também a parte dos terroristas. E temos cerca de 800 mil pessoas deslocadas das suas casas. É um sofrimento que nós achamos que a comunidade internacional, de facto, deve abraçar para poder apoiar os esforços das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique para contermos este mal.
Jaime Neto destacou ainda as principais causas dos ataques terroristas no norte de Moçambique.
O tráfico de drogas também deve estar a acompanhar aquilo que está a acontecer em Moçambique, não é? Assim como o tráfico de órgãos humanos e também de crianças e mulheres em particular.
assinatura do novo Programa 4 de Cooperação na área da defesa entre Portugal e Moçambique, esta segunda-feira, no Forte São Julião da Barra, em Oeiras, Portugal, acontece dias depois da União Europeia ter decidido enviar uma missão civil a Moçambique, onde já se encontra militares portugueses. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. Guiné-Bissau continua o debate sobre a retirada dos agentes de segurança ao antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, José Zamora Induta, e José Merco Bumbo Nachuto, ex-chefe de Estado-Maior da Armada. A decisão foi tomada na semana passada pelo Governo através do Ministério do Interior, com as reações o Lassana Kassamá em Bissau.
Augusto Nassambé, jurista em quadro do Instituto da Defesa Guinense, considera que a decisão do Governo não tem enquadramento legal.
Não é da lei, porque o Estado tem que manter a segurança a esses três generais. Não estamos a tratar de simples generais. Estamos a tratar de generais que no passado desempenharam a função do Estado-Maior. Embora se encontrem no adido ao quadro, isso não implica a retirada de segurança a essas figuras. E de acordo com o Decreto-Lei nº 5/2009, mostra claramente quais são os direitos de verbos militares das Forças Armadas. Nesta norma, e vamos ver em um dos capítulos ainda reservados aos generais, que mostra claramente que o general tem direito à segurança, tem direito a um conditor, tem direito a um servente ainda.
Retirar segurança aos citados generais vai torná-los mais vulneráveis, salientou Augusto Nassambé do Instituto da Defesa, para quem ainda vale mais o Estado colocar segurança aos José Zamora Induta e José Américo Bunatuto do que retirá-los.
E suponhamos, por bem que estamos a tratar, o general já participaram numa das reuniões, que dizem que é uma reunião política, que não deviam ter tomado parte, só estar por contra a fúria desse general, se colocar a segurança desse general. Aí, passa a saber que esse general anda por ali a colar.
Por sua vez, ainda no capítulo da legislação, François Dias, jurista e analista político, acrescenta:
considerando a lei da condição militar e a lei orgânica de bases da organização das Forças Armadas, em princípio, gozam do direito de segurança pessoal os militares, os oficiais superiores do comando, nos termos dos artigos 14 e seguintes da Lei da Condição Militar e dos artigos 15 e seguintes da Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas.
Contudo, o analista sublinha:
tendo em conta o que se ouviu falar da reunião de Patiala, simplesmente o Estado-Maior decidiu aplicar a lei em relação a esses oficiais, o que em princípio é uma espécie de retaliação.
Recordo que José Zamora Induta, antigo chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, e José Américo Bumbo Nachuto, ex-chefe de Estado-Maior da Armada, foram ouvidos na contra-inteligência militar antes de serem retirados os respectivos agentes de segurança. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. Continuamos já no final do mês do Ramadão, o mês sagrado dos muçulmanos. As comunidades muçulmanas em Cabo Verde cumprem um período de Ramadão de forma tranquila, é o que reporta o nosso correspondente Eugênio Teixeira, a partir da cidade da Praia.
O representante da comunidade muçulmana da Guiné-Bissau afirma que as autoridades cabo-verdianas e a sociedade no geral respeitam a liberdade e práticas religiosas, facto que os muçulmanos enaltecem e manifestam satisfação. Kemo Dabó afirma que cada dia que passa nota-se uma maior compreensão das pessoas e que muitos cidadãos nacionais de Cabo Verde têm aderido.
Há muçulmanos que têm Vicente, Santo Antão, Boa Vista, Santiago, Maio, em todas as ilhas. Cada uma das ilhas há uma irmã mexida.
Fizemos a nossa oração como se fosse indicado. Isso agradecemos muito bem ao povo cabo-verdiano, mesmo à sociedade civil, assim como a própria autoridade cabo-verdiana. Não há nenhum impedimento, forma de praticar a nossa religião.
O que é que um tem que fazer durante o Ramadão?
Primeiramente tem que ter fé. Porque quem tem fé, aguenta tudo. O muçulmano, pronto, eu, a partir de hoje, vou fazer um jejum, rezar, fazer uma promessa para Deus, fazer aquela promessa para Deus, depois amanhecer, continua a ficar sem comer, sem beber água, sem fazer nada, e você não pode, se for homem, não pode ser com uma mulher. Como também, se for mulher, não pode ser com um homem.
Mohamed Andrade, agente da Polícia Marítima, converteu-se à religião muçulmana em 2003. O cabo-verdiano diz sentir-se bem e que nunca sofreu qualquer tipo de problema pela opção de ter entrado para a referida comunidade.
No princípio foi um pouco assim de falta de conhecimento. Só não conhecia, perguntava muito. Era isso. Mas nada de contrário. Foram muito bons colaboradores, seja na família, na sociedade, os colegas de trabalho também. Que eu agradeço muito, seja aqui, seja em São Vicente, onde vivi muitos anos. Por acaso, é tudo normal, não tem nada de triste.
E como é que está a cumprir o Ramadão nesta altura?
O Ramadão já está no fim, cada vez mais feliz. É muita força espiritual, é tudo de bom, graças a Deus.
Cidade da Praia, para Voz da América, Eugênio Teixeira.
De Cabo Verde para Angola, João Santa Rita.
Na Lunda Norte, as autoridades prenderam 7 membros da comunidade muçulmana, alegadamente por crime de desobediência. Embora esteja ainda por esclarecer os pormenores dessa acusação. O Venâncio Rodrigues diz-nos que, em contacto com membros da comunidade muçulmana na Lunda Norte, ficou claro que há agora medo e apreensão entre essa comunidade. Venâncio.
Esta segunda-feira, os detidos deviam ser apresentados junto do Ministério Público sob acusação de crimes de desobediência. O representante local da comunidade muçulmana, António Muhalia, disse à Voz da América que a ordem de detenção foi dada pelo governo provincial e executada pelo comandante municipal da Polícia Nacional.
Estamos a viver um clima de medo. Sexta-feira saímos das mesquitas, depois acabamos de ter oração. Mais tarde apareceram um patrulheiro, vieram junto com o comandante municipal do Chitato, encontrou os nossos irmãos, 6 que estavam ainda dentro da mesquita, então foram capturados. Sábado, o vice-representante da comunidade islâmica aqui na Lunda Norte foi lá na esquadra para inteirar a situação com o que se passa. Ele foi detido. O motivo é a ordem dada pelo governo provincial.
É pela segunda vez em cerca de um ano que membros da comunidade muçulmana são detidos e encerrados em 6 locais de culto na província da Lunda Norte. Entretanto, o secretário-geral da comunidade islâmica em Angola, David Já, diz que a atitude das autoridades da Lunda Norte contraria as promessas feitas na última semana pelo ministro da Cultura e Ambiente, João Fortunato, que se terá mostrado aberto ao diálogo visando o reconhecimento da confissão religiosa dentro de 6 meses. Ele considera um contrassenso todos os entraves que se têm colocado ao reconhecimento oficial da comunidade islâmica em Angola.
É um contrassenso. Do lado, o governo central toma uma medida que minimiza e dá um ambiente de esperança para os muçulmanos e para ver se que o governo está de fato interessado com a religião islâmica, tratando de uma religião universal, e aos órgãos provinciais para esse tipo de atitude. Isso certo põe em descrédito o pronunciamento, a ideia, a posição do governo central. Da província da Lunda Norte está nos provar o contrário, de facto.
O ministro da Cultura, Turismo e Ambiente de Angola, João Fortunato, admitiu na passada semana a possibilidade de uma revisão dos critérios para o credenciamento das novas confissões religiosas. Para João Fortunato, os critérios doutrinários e dos dogmas têm de ser revistos porque há práticas não muito boas e questões muito sensíveis para as sociedades que têm de ser vistas com maior acuidade. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Voltamos a falar de Moçambique. Passados cerca de 2 anos, vai finalmente arrancar dentro de dias a reconstrução das infraestruturas sociais e económicas destruídas pelos ciclones Idai e Kenneth nas regiões centro e norte de Moçambique, isto graças a um financiamento do Banco Mundial. O Gabinete de Reconstrução pós-IDAI na Zadabeira tem um novo diretor, trata-se do engenheiro Luís Paulo Mangate. A partir de Maputo, o repórter Ramos Miguel.
O anúncio foi feito pelo ministro moçambicano das Obras Públicas e Habitação, João Mastatini, que anunciou estarem disponíveis 11 mil milhões de meticais alocados pelo Banco Mundial para o efeito.
Já passam 2 anos e era importante avaliarmos o que é que de lá para cá foi feito. Gostaríamos que este valor rapidamente se traduzisse em coisas concretas do terreno, que é no que diz respeito à reabilitação das escolas, reabilitação dos edifícios públicos, reconstrução ou construção de novas habitações para as pessoas que ficaram sem casa e também o apoio ao setor privado.
Entretanto, o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos e o UN Habitat avisa que, sendo Moçambique um país exposto a ciclones, secas, cheias e sismos, não se pode pensar em processo de desenvolvimento sem considerar estas questões.
De adaptação às mudanças climáticas, de resiliência às mudanças climáticas,
incluirmos dentro daquilo que é o processo de desenvolvimento normal do país. Portanto, quando nós entramos especificamente nas infraestruturas, falando de habitação, escolas, o centro de saúde, existe um conjunto de princípios básicos que é necessário ter em consideração a nível de ordenamento territorial. Esse é um aspecto fundamental para saber onde é que vamos localizar os nossos assentamentos ou não, que tem a ver com a localização, a orientação de edifícios, são todos um conjunto de princípios básicos.
Wilde do Rosário, representante do Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos em Moçambique, realçou que para além destas questões, existe também um outro conjunto de elementos de caráter preventivo sobre os quais o país deve agir.
Primeiro é a questão do Código de Construção em Moçambique. Nós estamos a precisar de uma atualização do Regulamento de Construção aqui em Moçambique, que integra os padrões de resiliência lá dentro. Vou dar um exemplo. Se nós sabemos que o nosso país está altamente propenso aos ciclones, temos ventos de 200 km por hora, temos que definir um standard mínimo, por exemplo, em termos de espessura, de chapa de cobertura para esta zona. Estou a dar exemplos concretos. Como é que tem que ser, por exemplo, a união entre os barotes e as madres, a secção desses barotes, da forma que toda a gente que quer construir tenha que construir com padrões mínimos.
De referir que só na província de Sofala, centro de Moçambique, foram afetados 970 km de estradas, representando 42% da rede total do país, enquanto que na vizinha província de Manica, três pontes e cerca de 240 km de estradas foram danificados ou destruídos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reúne com legisladores esta semana para encontrar um ponto comum sobre os seus planos de recuperação económica, que incluem gastos com infraestruturas, creches e educação. As negociações acontecem quando os Estados Unidos relatam uma recuperação mais fraca do que o esperado nas contratações. Detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
Com os últimos números de emprego nos Estados Unidos a mostrar que a economia tem um longo caminho a percorrer para se recuperar da pandemia do novo coronavírus, o presidente Biden, nesta semana, tenta pressionar parlamentares no sentido da aprovação de mais 4 trilhões de dólares em gastos em duas áreas, infraestruturas e famílias. O Departamento do Trabalho afirma que a taxa de desemprego subiu para 6,1% em abril, ligeiramente acima dos 6% do mês passado. Os empregadores americanos criaram 266 mil postos de trabalho em abril, de acordo com o Ministério do Trabalho, muito menos do que 1 milhão esperados por analistas. Biden defendeu os esforços do seu governo e o grande pacote de recuperação económica aprovado em março sem o apoio dos republicanos.
Foi pensado para nos ajudar ao longo de um ano, não 60 dias, um ano. Nunca pensámos que depois dos primeiros 50 ou 60 dias que tudo ficaria bem.
Quanto ao motivo pelo qual a recuperação de empregos nos Estados Unidos tem sido lenta, há muita discordância. Alguns especialistas apontam obstáculos para as pessoas que voltam ao trabalho, como acesso limitado a jardins de infância e escolas não totalmente abertas. Isso atinge as mulheres em particular. Alguns republicanos argumentam que a expansão do pagamento do desemprego é muito generosa e não incentiva as pessoas a voltarem a procurar trabalho. Pat Toomey é republicano do estado da Pensilvânia.
Pagar benefícios de desemprego mais altos do que uma pessoa faz trabalhando não cria um ambiente que seja particularmente propício para voltar a procurar emprego.
Mas alguns grupos progressistas dizem que o problema é que os salários são muito baixos para muitos empregos. Yvette Simpson, diretora da Organização Democracia para a América.
Os salários são tão baixos neste momento, precisamos de falar sobre o facto de que as pessoas vão voltar a trabalhar se tivermos um salário de classe trabalhadora.
A secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse na semana passada que acredita que os Estados Unidos alcançarão o pleno emprego no próximo ano. Biden afirma que o fraco crescimento do emprego torna mais urgente a aprovação dos seus planos de gastos com infraestruturas, bem como as famílias, assim como a ampliação do crédito tributário infantil. Esses planos prevêem aumentos de impostos de americanos ricos e corporações, aos quais muitos republicanos se opõem.
O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos pede ao Uganda para emendar um projeto de lei sobre a proibição de relações entre pessoas do mesmo sexo por ter o potencial de violar os padrões de direitos humanos e prejudicar a saúde pública. O projeto de lei aprovado pelo Parlamento do Uganda na semana passada, mas ainda não na sua versão final, está em desenvolvimento desde 2015 e passou por várias mudanças significativas. As autoridades de direitos humanos dizem que estão profundamente preocupadas com a criminalização de grupos. Segundo o projeto, eles observam que as relações consensuais entre pessoas do mesmo sexo seriam severamente punidas, assim como os funcionários de sexo e pessoas infectadas com HIV, o vírus que provoca a SIDA. O porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas, Robert Colville, observa que a punição de relações consensuais entre pessoas do mesmo sexo foi reduzida para 10 anos de prisão, em vez de prisão perpétua. No entanto, ele diz que a lei de ofensas sexuais levanta sérias preocupações sobre os direitos humanos. Colville diz que outras disposições alarmantes da lei incluem o teste de HIV obrigatório e forçado dos réus. A UNAIDS, ou UNOCID, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV, teme que isso disfarça muito o progresso que Uganda fez na redução do impacto da doença. Desde 2010, diz, as mortes relacionadas com a SIDA caíram 60% e as novas infecções pelo HIV diminuíram 43%. Washington DC, Voz da América. Caminhando para o final, o desporto com João Santa Rita.
Vamos para a página desportiva, vamos para o futebol na Europa e vamos para Portugal, onde hoje o Sporting pode sagrar-se campeão sem jogar. É verdade, Porto em segundo lugar defronta hoje o Farense. Estamos a 3 jornadas do fim e se o Porto não ganhar, Sporting é campeão. Sporting tem 8 pontos de vantagem sobre o Porto, pelo que para impedir o Sporting de começar a fazer a festa já hoje, o Porto tem que ganhar. Caso ganhe, o que é o mais provável, o Sporting pode fazer festa amanhã se bater o Boa Vista. Caso contrário, vai ter que esperar. Em Espanha é que está tudo muito, muito renhido e tudo igual ao que estava antes da jornada do fim de semana em que os 4 primeiros se bateram entre si. Ontem, Real Madrid e Sevilha empataram a 2 golos num jogo marcado por controvérsia do vídeo-árbitro, o Sr. VAR, claro está. No sábado, Barcelona e Atlético Madrid empataram a 0 golos. O que é que isto significa? Significa que a 3 jornadas do fim, Atlético continua no topo com mais 2 pontos que o Real e o Barcelona. Portanto, este campeonato vai ser luta até ao fim. Sevilha, portanto, mantém-se em 4º lugar a 4 pontos do Barcelona e do Real Madrid e a 6 do líder. A Inglaterra, Manchester City teve que adiar a festa de campeão. Perdeu em casa com o Chelsea por 2-1. Foi um ensaio da final da Liga dos Campeões que põe frente a frente estas duas equipas inglesas. No campeonato, o Manchester City continua à vontade. No entanto, para vencer, tem 10 pontos de vantagem sobre o Manchester United, que contudo tem menos um jogo e que ontem bateu o Aston Villa por 3-1. Isso significa que City precisa de mais 3 pontos em 3 jogos que lhe faltam para garantir o campeonato. Chelsea está em terceiro, tem 64 pontos. O Leicester em quarto tem 63 e à espreita em quinto está o West Ham com 58 e o Liverpool com 57. Lembremos que aqueles 4 lugares são importantes, dão acesso à Liga dos Campeões. Na Alemanha, Bayern de Munique, Bayern München, sagrou-se ontem campeão pela 9ª vez consecutiva com que basada sobre o Mönchengladbach, 6-2, 3 golos de Robert Lewandowski, Lewandowski. Bayern, rei e senhor do futebol, Lewandowski, rei e senhor dos marcadores. Em Itália, com o Inter já campeão, ontem o Juventus de Cristiano Ronaldo, CR7, apanhou Sova em casa do Milão, 3-0, e com essa derrota o Juventus caiu para 5º lugar, estando assim em perigo de não se qualificar para a próxima Liga dos Campeões. Faltam, no entanto, 3 jogos para terminar o campeonato, e entre o 2º e o 5º lugar há apenas 3 pontos de diferença, pelo que está tudo em aberto para se ver quem fica em 2º, 3º e 4º lugar. Basquetebol americano, NBA. Ontem os campeões Los Angeles Lakers ganharam, e talvez se possa dizer, surpreendentemente, bateram o Phoenix Suns por 123-110. Lakers, contudo, estão ainda muito mal na classificação. Estão em 7º na Conferência Oeste. O Phoenix está em 2º. Em 3º, nessa conferência, está o Los Angeles Clippers, que ontem também perdeu, frente ao New York Knicks, 106-100. Knicks está em 4º lugar na Conferência Leste. Nesta conferência, o 6º é o Miami Heat, que ontem derrotou o 7º, que é o Boston Celtics, 130-124. No automobilismo, Fórmula 1, ontem Lewis Hamilton da Mercedes venceu o Grande Prémio de Espanha, e comanda a classificação do Mundial desta categoria, seguido do holandês Max Verstappen, da Red Bull Honda, e do finlandês Valtteri Bottas, também da Mercedes. Por construtores, Mercedes comanda, seguido da Red Bull Honda. Em terceiro está a McLaren Mercedes.
E com o desporto de João Santa Rita, marcamos o ponto final a esta edição. Centenas de feridos em confrontos em Jerusalém, novas variantes de coronavírus detectadas na África do Sul e pelo menos 12 mortos numa emboscada no Burundi, foram os títulos de destaque. Mariano Bartolomeu e Amães Miguel dizem obrigado e nós voltaremos amanhã. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 10 de maio, aos microfones, Álvaro Rugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos através do computador, telemóvel e tablet. Nas redes sociais, Voz da América presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, VOA Português. E para contactos com a redação, mais 202-251-9466. É o nosso número no WhatsApp. Repito, mais 202-251-9466. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Ruggero Andrade. Títulos de atualidade mundial, centenas de feridos em confrontos em Jerusalém. Novas variantes do coronavírus detectadas na África do Sul. E no Burundi, pelo menos 12 pessoas morreram numa emboscada. Segunda-feira na Voz da América, à frente temos o especial Angola, hoje uma conversa com o autor do romance histórico Mandume, o rei do Okwanyama. Mais à frente a conversa com Arsénio Orlando Satanyuamba. Mas primeiro as notícias e vamos começar precisamente em Angola. Duas crianças morreram no município dos Gambos, na província da Huila, devido à fome, na sequência da mais grave seca dos últimos 30 anos que afeta aquela região. A propósito, na semana passada, organizações da sociedade civil pediram ao governo que declare estado de emergência no sul do país. Desde Lubango, Teodoro Albano.
O único enfermeiro do posto de saúde da localidade, Batista Antonga, diz que a fome é a maior preocupação da comunidade.
Aqui o problema máximo é da fome. A fome origina a situação da saúde das pessoas.
Por causa da fome estão aumentando nas comunidades os casos de desnutrição entre as crianças, segundo relatam as próprias autoridades sanitárias do município. O diretor municipal da saúde dos Gambos, Nicolau Benden, descreve um quadro difícil com os casos de desnutrição.
Quando se trata de haver fome, então a desnutrição também acompanha. E nós temos estado a verificar nas comunidades, realmente há, sem dúvida, desnutrição, em crianças em particular.
Organizações da sociedade civil recomendaram recentemente no Lubango o governo angolano a declarar o estado de emergência no sul de Angola para permitir que as agências internacionais humanitárias se envolvam no combate à fome, investir em programas sustentáveis de combate às alterações climáticas. A experiência de outras partes do mundo deve ser outra prioridade do governo, segundo as mesmas organizações que avaliaram numa mesa redonda o impacto da seca na região. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro Albano. Portugal vai enviar mais 60 soldados a Moçambique como parte de um novo acordo de cooperação, assinado nesta segunda-feira em Oeiras, em Portugal, entre os ministros da defesa dos dois países. Oscar Madeiros acompanhou a cerimónia.
A assinatura deste novo programa quadro de cooperação para os próximos 5 anos coincide com o arranque esta segunda-feira das atividades de formação de fuzileiros das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique em Catando, com vista ao combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado. O ministro português da Defesa sublinhou que o novo programa é de continuidade, mas também de evolução.
Adicionou-se um projeto importante de formação de militares moçambicanos, forças especiais moçambicanas, em Catembo e Chimoio, e o resultado é que o programa quadro terá uma quadruplicação do número de efetivos portugueses a trabalhar com as suas contrapartes em Moçambique.
Por seu lado, o ministro moçambicano da Defesa, Jaime Neto, referindo-se aos ataques a Cabo Delgado, defendeu que a comunidade internacional deve olhar para o balanço desses ataques e não virar as costas a Moçambique.
Neste momento, estamos a contabilizar cerca de 2 mil pessoas que perderam a vida, entre civis e militares, incluindo também a parte dos terroristas. E temos cerca de 800 mil pessoas deslocadas das suas casas. É um sofrimento que nós achamos que a comunidade internacional, de facto, deve abraçar para poder apoiar os esforços das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique para contermos este mal.
Jaime Neto destacou ainda as principais causas dos ataques terroristas no norte de Moçambique.
O tráfico de drogas também deve estar a acompanhar aquilo que está a acontecer em Moçambique, não é? Assim como o tráfico de órgãos humanos e também de crianças e mulheres em particular.
A assinatura do novo programa quadro de cooperação na área da defesa entre Portugal e Moçambique, esta segunda-feira no Forte São Julião da Barra, em Oeiras, Portugal, acontece dias depois da União Europeia ter decidido enviar uma missão civil a Moçambique, onde já se encontra militares portugueses. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. Na Guiné-Bissau continua o debate sobre a decisão do governo que, na semana passada, retirou a maioria dos agentes que garantiam a segurança ao antigo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, José Zamorim Duta, e ao ex-chefe de Estado-Maior da Armada, José Américo Bubunachuto. A decisão, segundo alguns analistas, não tem base legal e deixa aqueles militares numa situação de vulnerabilidade. Lassana Kassamá.
Augusto Nassambé, jurista e quadro do Instituto da Defesa Guineense, considera que a decisão do governo não tem enquadramento legal.
Não é da lei, porque o Estado tem que manter a segurança a esses três generais. Não estamos a tratar de simples generais. Estamos a tratar de generais que no passado desempenharam a função do Estado-Maior. Embora se encontrem no adido ao quadro, isso não implica a retirada de segurança a essas figuras. De acordo com o Decreto-Lei nº 5/2009, mostra claramente quais são os direitos e deveres militares das Forças Armadas. Nessa norma, e vamos ver, em um dos capítulos ainda reservado aos generais, que mostra claramente que o general tem direito à segurança, tem direito a um conditor, tem direito a um servente ainda.
Retirar segurança aos citados generais vai torná-los mais vulneráveis.
Olhamos por bem que estamos a tratar os generais. Já participaram numa das reuniões, que dizem que é uma reunião política, que não deviam ter tomado parte. Só estar por controle a fúria desse general, se colocar a segurança a esse general. Aí basta saber que esse general anda por ali a colar.
Por sua vez, ainda no capítulo da legislação, François Dias, jurista e analista político, acrescenta:
considerando a lei da condição militar e a lei orgânica de bases da organização das Forças Armadas, em princípio, gozam do direito de segurança pessoal os militares, os oficiais superiores do comando, nos termos dos artigos 14 e seguintes da Lei da Condição Militar e dos artigos 15 e seguintes da Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas.
Contudo, o analista sublinha:
tendo em conta o que se ouviu falar da reunião de Patiana, simplesmente o Estado-Maior decidiu aplicar a lei em relação a esses oficiais, o que em princípio é uma espécie de retaliação.
Recordo que José Zamora, induto antigo chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, e José Américo Bumuna Tchutu, ex-chefe de Estado-Maior da Armada, foram ouvidos na contra-inteligência militar antes de serem retirados os respectivos agentes de segurança. Dasna Kassama, para a Voz da América.
Continuo a acompanhar a Voz da América. Segunda-feira, 10 de maio, abrimos aqui o especial Angola, uma conversa com o autor do romance histórico Manduma, o rei do Okunayama, Satanyoamba, cujo nome verdadeiro é Arsenio Orlando Satanyoamba. O livro aborda a vida e obra de uma figura emblemática do passado, muito importante para os angolanos e para a África no geral, na luta contra o colono. Pedro Dias, desde Luanda.
Foram precisos 12 anos para que Manduma, o rei Okunayama, viesse a público. Satanyoamba convida-nos a conhecermos o homem por detrás da lenda. O autor desmistifica a história sobre o rei que Angola conhecia desde a independência do país até os nossos dias, ou durante a colonização portuguesa, após a morte de Manduma e Andemo Faio em 1916.
Sim, esse processo todo fez com que as pessoas ocultassem as informações, a cultura, aquilo que é. Então, mesmo a história era contada de uma forma diferente. Então, eu me deparei com estrangeiros muito interessados na nossa história e já lá em Londres me juntei a um grupo de jovens que queriam conhecer...
Em Londres, enquanto estudava?
Quando estudava, que queriam conhecer Angola, que tinham os avós foram exploradores. Então, eu me juntei a esse grupo para vir para cá, mas notei que ao longo da conversa, nós, os angolanos, eu não conhecia a nossa história. Conhecia empiricamente. Mesmo hoje, se tu parares um jovem, uma da Ginga Band, ele sabe, Rainha Ginga, mas não consegue te dar informação por que a Ginga lutou, onde a Ginga nasceu, como morreu, com quantos anos, porque isso é grave. Isso é pior que o analfabetismo literário como tal. Isso é o analfabetismo cultural. Então eu me dediquei a começar a fazer a investigação da nossa história, especificamente foquei no rei Manduma, por ser alguém que dois factos já fundamental me fizeram ter muito interesse na história desse jovem rei, que entrou no trono com 18 anos e morreu com 24 anos.
O racismo científico fez com que os europeus deturpassem os verdadeiros factos históricos sobre Manduma, o rei de Okunayama, considera cigano Satanyoamba. 12 anos de investigação poderiam ser mais, caso fossem necessários.
Foi um processo longo, a história, mas foi um processo e um tempo necessário. Faria o mesmo se eu pudesse e até podia demorar mais tempo. É pela complexidade que a história estava. A história estava, a maior parte, deturpada. O racismo científico fez os europeus escreverem Manduma, escreverem a nossa história, em certas partes, discriminatória. Não se dedicou alguém a escrever a história completa de Manduma. 105 anos passaram, praticamente só tinha trechos, resumos. Encontras um livro, fala de Manduma, fala de uma batalha, outro livro fala da cultura, outro livro, mas não havia, né? Até nós lançamos o Manduma, Rei de Okunayama, um livro que tratava da história do rei Manduma, desde o momento que ele nasceu até a morte, um livro que trazia a sua visão, o que é que ele pensava, as suas lutas, onde ele foi formado.
É aí que eu questiono, o que é que apresenta-nos neste livro? Olhando para o livro, o que é que nos apresenta?
Neste livro apresento 12 anos de trabalho profundo,
em 6 países de investigação, onde fomos buscar os trechos, nomeadamente Finlândia, Inglaterra, Alemanha, África do Sul, Namíbia, Angola e Portugal. Apresenta este livro, dá a oportunidade de embarcar na vida e obra desse jovem emblemático líder, um dos mais emblemáticos líderes da África, o primeiro africano na história da humanidade, ou o primeiro não europeu na história da humanidade a confrontar um general europeu num campo de batalha, isto com 22 anos apenas, um general que era ministro da defesa de Portugal, do Império Português, um general que já veio como governador-geral de Angola, saiu de onde ele estava para comandar uma força de expedição, uma das maiores forças de expedições da história da África colonial, e confrontou um jovem de 22 anos. Então, o que é que esse livro nos traz? Este livro nos... E não venceu o jovem. Esse livro nos traz... Como é que é esse jovem, aonde foi formado, quais são os princípios dele, por que é que ele lutou, por que é que ele preferiu tirar a vida dele do que desistir e se entregar à misericórdia dos europeus, como é que ele é um símbolo de resistência, por que, qual é a visão política. É um livro de mais de 300 páginas, então é um livro que traz mandume, traz africanidade, traz a cultura, traz, é um livro de uma dimensão, também estou a ler a obra agora pela primeira vez, estou no segundo capítulo desde que lancei, é um livro, é uma escola.
Cigano Satyohamba embarca neste romance histórico em factos reais da vida e percurso do jovem rei Mandume. Tem como paragens o seu nascimento, infância, a sua origem, a sua instrução, a ascensão ao trono, a instauração do seu governo, as suas políticas, os seus ideais e crenças, as suas batalhas, a sua morte e o seu legado.
Mandume foi formado na missão luterana em Oieke. Ele cresceu, foi criado pela sua avó Nekoto em Oieke, onde é agora na Macunde, e ali em Oieke é onde ele teve acesso à formação, escrevia bem alemão, falava inglês, mas não muito bem, não escrevia, falava português muito bem, mas não escrevia como tal a língua, aquele melhor que falava, escrevia era o Panyama e o alemão. Mandume não desistiu, Mandume foi proposto, tinha propostas pelos ingleses para se render e ir ter com o reino da Inglaterra, para ser consagrado um oficial superior do exército, tanto os portugueses também tinham interesse, mas ele preferiu lutar até a sua última bala, e no fim a sua última bala usou para tirar a sua própria vida.
O escritor e instigador cultural realça na conversa o racismo científico imposto pela colonização portuguesa para que tivéssemos uma história deturpada sobre o rei Mandume no pós-independência.
Fica muito difícil, eu venho e trago nomes portugueses para as pessoas terem nome João, António, e deixam os nomes como Caçanga, nomes como Cambinda, nomes como nomes africanos atrás, enquanto eu existiu alguém que dizia que desistir é morrer, batalhar é viver, os nossos nomes são nossos, quando recebemos o nome dos outros, quer dizer que pertencemos a ele. A ideologia política de Mandume era muito contra o colônio, os princípios imperialistas, até que agora vigoram no mundo. Então, já que o povo de Mandume naquele tempo não tinha arte de escrever a história, e não escreve em português e não tinha como internacional a história, melhor ocultar e meter histórias como Mandume é um musculado que o racismo científico usa isso para...
Essa é uma imagem colonial. Essa é uma imagem colonial.
Começou na época colonial, acho, do livro Nação Ovambo, publicou-se ali, mas depois em 91 oficialmente o Estado também publica essa imagem. Mas estou convencido que o colono fez isso por causa do racismo científico, a celestialização da figura europeia, branca, de dizer que o europeu, o branco é sempre superior a nível de inteligência. Então, meter uma imagem de um mandume grosso, um mandingo é o escravo que era usado e alimentavam-lhe para fazer filhos e lutar. E até há pessoas que dizem, mas mandume não é aquele escravo. Quer dizer, é alguém que, se alguém dizer a luta de mandume, vai pensar que é alguém que está a arrancar as correntes, a pancar todo mundo com o corpo, para ofuscar aquela a realidade que alguém que desenhou antes de seus homens ir ao campo, fez um discurso, estava trajado de um uniforme militar, tinha uma das melhores pontarias, orientou os homens, vocês vão assim, vocês vão assim, usou técnicas militares, calculou, fez contas, e é assim que derrubou, e os europeus só conseguiram derrubar com uma coligação entre o Império Português e o Império Inglês.
Conseguiu corrigir nesta obra essa história,
desmistificar essa história? A capa que está aqui no nosso livro, vês, é um mandume verdadeiro.
Romance histórico sobre Mandume, o rei Okwanyama, em 340 páginas, 26 capítulos, é conhecida a vida e obra de um dos mais emblemáticos líderes da luta contra a ocupação colonial no continente africano. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz América, chega agora o João Santa Rita com o resumo das notícias que marcam esta segunda-feira.
Mais de 300 palestinianos ficaram feridos durante novos confrontos hoje com forças de segurança israelitas perto da mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, disse a Sociedade do Crescente Vermelho. Testemunhas disseram que a polícia israelita disparou gás lacrimogéneo e granadas de atordoamento, tendo os manifestantes apedrejado e atirado outros projéteis contra a polícia. Na noite de sábado para domingo tinham-se registado confrontos quando os muçulmanos assinalaram a chamada Noite de Destino, o período mais sagrado durante o mês do Ramadão. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que as autoridades não vão permitir que extremistas destabilizem a calma e que o seu governo vai aplicar a lei e a ordem de modo decisivo e com responsabilidade. Israel, disse Netanyahu, continua a manter a liberdade religiosa, mas não vai permitir distúrbios violentos. Os confrontos de hoje ocorreram horas antes da chamada Parada do Dia de Jerusalém, em que Israel celebra a captura de toda a cidade e a sua anexação após a guerra de 1967. Entretanto, aumenta a tensão na fronteira de Israel com a faixa de Gaza. Israel levou a cabo hoje um ataque contra alvos nesses territórios, que terão causado ferimentos entre civis, disseram meios de informação palestinianas. Isto depois de 3 rockets terem sido disparados contra o sul de Israel esta manhã. Ontem, Israel tinha também bombardeado zonas da faixa de Gaza, depois de rockets terem sido disparados contra Israel, que encerrou, entretanto, o posto fronteiriço de Erez. As autoridades sul-africanas disseram terem detectado 2 variantes altamente contagiosas do coronavírus, recebendo-se uma nova vaga da Covid-19. Uma das variantes detectada em 4 casos na zona de Joanesburgo e Pretória é a mesma que está a circular na Índia. A outra foi detectada em 11 casos e foi inicialmente detectada na Grã-Bretanha. O Instituto Nacional de Doenças Contagiosas da África do Sul disse não estar surpreendido com o surgimento destas 2 novas estirpes, afirmando estar a estudá-las para deduzir quais as implicações para a África do Sul, onde já se registaram um total de 1 milhão e 600 mil casos de coronavírus, com 55 mil mortos. Pelo menos 12 pessoas, incluindo um destacado membro do exército, foram mortas e várias outras ficaram feridas numa emboscada ontem numa estrada no centro do Burundi, disseram fontes médicas e policiais hoje. A polícia informou que na noite de domingo, 8 pessoas foram mortas quando bandidos atacaram 4 veículos perto de Muravia, uma capital provincial a cerca de 50 km a nordeste da cidade de Bujumbura. Mas a agência de notícias France Presse noticia que o número é maior, 12, e que uma criança está entre as vítimas mortais. Um médico que pediu o anonimato diz ter visto 11 mortos no necrotério, enquanto uma 12ª vítima estava em Bujumbura, depois de ter sido transferida para um hospital. O presidente Evariste Ndayishimiye disse que os responsáveis devem ser levados à justiça. Não há informação sobre os autores do ataque e as causas. O novo presidente do Tchad, Mahamat Idriss Déby, deslocou-se hoje ao Niger na sua primeira viagem ao estrangeiro, depois de ter sido empossado pelo Conselho Militar que assumiu o poder na sequência da morte do seu pai. O Tchad tem cerca de 1.200 soldados estacionados na parte ocidental do Niger, perto da fronteira com o Burkina Faso, onde ataques de organizações extremistas muçulmanas têm aumentado nos últimos anos. Ambos os países são membros do chamado G5 Sahel, uma força regional que combate esses grupos rebeldes e que engloba também o Burkina Faso, Mali e Mauritânia. 15 barcos com mais de 1.400 imigrantes ilegais, a maior parte de África, chegaram ontem à ilha italiana de Lampedusa. Entidades oficiais avisaram que o número deverá aumentar nas próximas semanas à medida que o tempo melhora com a chegada da primavera e verão. Cerca de 11 mil imigrantes ilegais vindos de África já desembarcaram em território italiano desde o começo deste ano e até ao passado dia 7, um aumento substancial em relação ao ano passado, quando nesse mesmo período chegaram pouco mais de 4 mil imigrantes ilegais. Entretanto, pelo menos 6 pessoas, incluindo uma criança, morreram afogadas quando um barco que transportava cerca de 45 imigrantes afundou-se ao largo da Líbia, disse a Organização Internacional para as Migrações das Nações Unidas. A deposta líder do Myanmar, Aung San Suu Kyi, vai comparecer em tribunal no próximo dia 24, disse o seu advogado. Suu Kyi não é vista em público desde que foi detida e colocada em prisão domiciliária após o golpe de Estado do passado dia 1 de fevereiro. Desde então foi acusada de 6 crimes, incluindo ignorar as restrições impostas para se combater a Covid-19 durante as eleições do ano passado, de violar segredos de Estado e de possuir material de comunicação sem licença. O regime militar disse que a antiga líder estava também envolvida em atos de corrupção, mas não fez qualquer acusação judicial nesse sentido.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão preocupados com jornalistas independentes vietnamitas Nguyen Thanh Nha, Doan Kien Giang e Nguyen Phuoc Tung Bao, presos pelas autoridades a 20 de abril, bem como o colega deles, Tiong Shao Hudan, detido em dezembro. Os 4 foram acusados, à luz do artigo 331 do Código Penal vietnamita, de abuso das liberdades democráticas para infringir os interesses do Estado. Em caso de serem condenados, incorrem numa pena de até 7 anos de prisão. Tiong Shao Hudan é um dos fundadores e colaborador do canal de notícias independente Baosac, ou Jornal Limpo, publicado no Facebook. De acordo com a Organização Sem Fins Lucrativos, Comitê de Organização Independente para a Proteção dos Jornalistas, no momento da prisão de Dan, Bao Xá tinha mais de 100 mil seguidores no Facebook. Ele cobria tópicos como corrupção e divulgou fotos de funcionários do governo suspeitos de fazer negócios em proveito próprio. A página de Bao Xá no Facebook foi desativada após a prisão de Dan. Essas 4 prisões de jornalistas são as mais recentes de uma tendência preocupante de detenções e condenações de cidadãos vietnamitas que exercem o seu direito à liberdade de expressão, consagrado na Constituição do Vietnã, disse o porta-voz do Departamento do Estado, Ned Price, em comunicado. Os Estados Unidos conclamam as autoridades vietnamitas a libertar todos os detidos injustamente e a permitir que os cidadãos do Vietnã expressem as suas opiniões livremente e sem medo de retaliação. E estamos o governo vietnamita a garantir que as suas ações sejam consistentes com as disposições do capítulo sobre direitos humanos na Constituição do país e suas obrigações e compromissos internacionais, disse o porta-voz. A liberdade de imprensa é fundamental para a transparência e uma governação responsável. Autores, bloguistas e jornalistas correm muitos riscos no exercício de sua profissão. Pedimos aos governos e cidadãos em todo o mundo que garantam a sua proteção, concluiu o porta-voz do Departamento do Estado americano, Ned Price. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, mas podem continuar a acompanhar a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.